seguindo com a ajuda de Hashem para um próximo personagem, uma personalidade da Torá. Vamos falar hoje sobre o Rabbi Meir Baal Hanes. Assim ele ficou conhecido. Rabbi Meir Baal Hanes viveu na época da Mishnah. Ele viveu depois da destruição do segundo templo. E ele era um dos grandes discípulos do Rabbi Akiva. Quando nós falamos sobre Rabbi Akiva, que faleceram os 24 mil alunos, depois ele refez e teve 5 principais alunos. Um desses principais alunos era o Rabbi Meir. Não aparece no Talmud falando quem eram os pais do Rabbi Meir, mas o Talmud nos conta que Rabbi Meir era descendente, bem próximo, do César Nero. O Talmud conta, quando fala sobre a destruição do templo, que o Nero quis destruir o Beit HaMikdash, e ele fez uns testes, não vou agora entrar em todos os detalhes, e viu que não valia a pena, que quem destruísse o templo seria destruído. E ele então resolveu se converter ao judaísmo. Talvez por isso que na história os romanos contam que o Nero enlouqueceu. Rabbi Meir era então um dos descendentes do Nero. O Talmud também nos conta que o nome do Rabbi Meir na realidade era Nehorai. Mas ele era chamado de Rabbi Meir, por quê? Porque ele Meir Einei Chachamim Bahalachá. Ele iluminava os olhos dos sábios com as leis. Rabbi Meir foi um dos grandes discípulos do Rabbi Akiva, mas ele era um carro-chefe de transmitir as palavras do Rabbi Akiva, ao ponto tal que todas as Mishnayot que não têm nome, quem já estudou Mishnah, sabe que aparece muito nomes dos sábios que estão falando. Mas tem Mishnah que não está escrito quem falou. Mishnah que não diz nome de ninguém é o Rabbi Meir, das lições que ele aprendeu do Rabbi Akiva. Então quem escreveu a Mishnah, nós já falamos uma outra vez, foi o Rabbi Yehuda HaNassi, que foi aluno do Rabbi Meir. E ele escreveu numa forma sem nome, aquilo que ele aprendeu do Rabbi Meir, que aprendeu do Rabbi Akiva. Rabbi Meir também foi aluno de uma pessoa chamada Elisha ben Avuyá. Esse Elisha ben Avuyá era um sujeito que era um grande sábio, mas num dado momento ele saiu do caminho. E o Rabbi Meir, apesar disso, continuou aprendendo o que o seu mestre tinha a ensinar. E o Talmud pergunta como aprender de alguém que não segue o que está falando. Mas o Rabbi Meir tinha uma seletividade incrível, que ele achal tochó o klipato zarak. Ele comia do que está dentro da fruta, o principal, e ele jogava as cascas fora. Quer dizer, ele sabia filtrar bem daquilo que o Elisha estava ensinando ele, aquilo que é a Torá mesmo, e as bobagens em volta ele jogava fora. Até interessante que Rabbi Meir, uma das falas dele, famosas do Pirkei Avot, na ética dos pais, é Al tistakel bakankan, ela bema sheyeshbo. Não olhe a vasilha, mas sim o que ela contém. Porque você pode ter uma vasilha nova, que contém vinho velho, um vinho bom, e você pode ter uma vasilha velha que sequer tem vinho nela. Então precisa se saber avaliar as coisas não pela aparência externa. Isso era o ensinamento básico do Rabi Meir. O Rabi Meir foi diplomado, você pode dizer dessa forma, era um conceito específico que existia ainda nessa época, chamado Smichá. Foi diplomado rabinicamente pelo Rabi Akiva e também pelo Rabi Yehudá ben Bava. O Rabi Meir era conhecido como um gênio. Ele era muito afiado, extremamente afiado, ao ponto que os sábios afirmam e usam a expressão que quando ele chegava na casa de estudos, estudava a Torá, era como se ele arrancasse montanhas e moía uma montanha na outra, quer dizer, esfregava uma montanha na outra até moer de tanta lógica que ele usava para estudar. Era algo tão incrível e era tão forte, isso que ele era tão afiado, que os nossos mestres, quando afixam como que é a lei, se Rabi Meir fala diferente de todo mundo, a lei não é como ele. Por quê? E o Talmud diz não que ele não sabia das coisas, e não que ele não era um gênio, mas pelo fato de as pessoas não conseguirem compreender a lógica dele a fundo, de tão afiado, de tão brilhante que ele era. Então não dava para se entender exatamente a fundo, não dá para dizer que essa é a lei. Mas justamente por conta da genialidade dele. O Talmud também conta que ele não somente na questão de leis, ele também era muito afiado em outras áreas. Por exemplo, o Rabi Meir conhecia 300, ou contava, 300 parábolas de raposas para explicar conceitos. Então ele era uma pessoa muito brilhante em todas as áreas da Torá. O Rabi Meir dava uma importância muito grande para o estudo da Torá, mas também ele se sustentava com uma profissão. A profissão dele era sofer stam, ele era escriba. Escrevia Sifrei Torá, Tfilin, Mezuzot. E ele aprendeu do seu mestre, outro mestre que nós não mencionamos antes, o Rabi Ishmael. Ele também foi aluno do Rabi Ishmael. Aprendeu do Rabi Ishmael, que você é meu filho, disse o Rabi Ishmael para ele. Com o que você trabalha? Ele disse, eu sou escriba. Disse Rabi Ishmael para ele, tome muito cuidado no seu trabalho, porque o seu trabalho é um trabalho que está ligado aos céus, um trabalho ligado a Deus. E se você deixar de colocar uma letra, ou aumentar uma letra no texto, você está destruindo o mundo. E por isso Rabi Meir se transformou num profissional escriba, com todos os mínimos detalhes, ao ponto tal que o Talmud conta que uma vez ele chegou num lugar perto de Purim e não tinha Megilá nesse lugar para ser lida. Rabi Meir sentou e de cor, de cabeça, ele escreveu uma Megilá de ponta a ponta com todos os detalhes, e dela é que se cumpriu a mitzvah da leitura da Megilá. O Rabi Meir, inclusive, fala no Talmud que uma pessoa deve ensinar aos seus filhos uma profissão limpa e fácil. E reze para aquele que a riqueza e os bens são dele, reze para Deus, porque a pobreza e a riqueza não vem da profissão, e sim tudo depende do mérito da pessoa. Você não adianta vai estudar agora uma profissão que ganha-se milhões, não quer dizer que vai ganhar milhões, pode ficar desempregado. Então, ensine para o seu filho uma profissão digna e reze para Deus para que ele tenha sucesso. O Talmud nos conta uma história muito incrível do Rabi Meir, que mostra sobre o comportamento dele, as virtudes dele. Em primeiro lugar, o Rabi Meir também buscava muito fazer as pazes entre pessoas. E ao ponto tal que tinha duas pessoas que brigavam toda semana, e o Rabi Meir foi lá e conseguiu trazer as pazes, a paz entre os dois. E ele ouviu uma voz do Satan, do anjo ruim, dizendo: "Oi, que o Rabi Meir me tirou dessa casa." E o Talmud conta que o Rabi Meir dava uma aula todo Shabat à noite. E vinham muitas pessoas assistir, e tinha uma mulher que vinha sempre assistir, que é o público feminino também. E o Rabi Meir se estendeu um pouco uma vez numa prédica. E ela chegou em casa, a vela de Shabat já tinha apagado. E o marido estava muito nervoso, que é essa hora que ela chegou. O marido perguntou: "Onde que você estava?" E ela disse: "Estava ouvindo a prédica do Rabi Meir." E o marido falou muito bravo: "Você não entra na minha casa enquanto você não for e cuspir na cara do orador." Imagina se ela vai fazer isso. Ela saiu de casa e ficou assim fora de casa, chorando. E as vizinhas falaram para ela: "Vai, fala com o Rabi Meir mesmo, pergunta para ele o que pode ser feito." Ela não se sentia bem e ela ficou 3 semanas fora de casa. Até que Rabi Meir soube da história, provavelmente por Ruach HaKodesh, e ele então disse que ele estava com dor de olho. E na época, uma das formas, os curandeiros e tal, forma de curar era fazer lá alguma coisa e cuspir no olho. Então o Rabi Meir falou: "Eu gostaria de saber quem pode vir, alguma mulher que entende de como se trata do olho, para poder tratar do meu olho." Aí as vizinhas falaram para aquela moça: "Aproveita, olha só, tua chance, vai lá cuspir no Rabi Meir." E ela acabou indo. Quando chegou, o Rabi Meir falou: "Você entende de como se cura os olhos e como se faz esse procedimento?" Ela disse: "Não, não sei." Então o Rabi Meir falou: "Não, mas mesmo assim, eu quero que você cuspa 7 vezes no meu olho. Quem sabe você consegue me curar." Ela se sentiu meio mal, mas o rabino mandou. Então ela cuspiu no olho dele 7 vezes. Aí Rabi Meir falou para ela: "Agora vá, volte para o seu marido e diga para ele que ele mandou você cuspir 1 vez. E você fez melhor, você cuspiu 7 vezes. E assim ele vai, com certeza, se acalmar." Os discípulos ouviram e viram tudo o que estava acontecendo. Quando essa senhora saiu, os alunos falaram ao Rabi Meir: "Como pode ser esse desprezo para o nosso grande mestre? Será que isso não é um desprezo para a Torá?" E Rabi Meir falou: "A honra do Meir vai ser mais do que a honra do Criador. Se Deus diz que pode apagar o seu próprio nome, no caso da Sotá, o marido que está desconfiado da mulher, que levava no templo, e se colocava um trecho da Torá dentro da água e apagava o nome de Deus dentro da água, uma coisa que é proibida se fazer, mas Deus fala para fazer isso para trazer paz num lar, então imagina só cuspir na minha cara para poder trazer paz no lar, com certeza que não tem nenhum problema e é muito bom." Isso demonstra para nós sobre a conduta, a humildade do Rabi Meir. Rabi Meir também tinha um amor muito grande pela terra de Israel. Ele dizia que a terra de Israel não falta absolutamente nada. Nem fisicamente nem espiritualmente. E ele dizia a toda pessoa que se afixa na terra de Israel e come das comidas sempre com pureza e fala a linguagem do Lashon HaKodesh, o hebraico, e lê o Shema de manhã e à noite, ele é certo, garantido, que terá o mundo vindouro. E também todo aquele que mora na terra de Israel, Israel perdoa pelos seus pecados. Como nós já vamos contar, Rabi Meir precisou fugir de Israel. E ele pediu, quando ele falecer, ele quer ser enterrado em Israel. Não só isso. Ele pediu que quando forem trazer ele para Israel, até que consigam, que deixem o seu caixão na praia. Por quê? Porque assim pelo menos ele descansará num lugar que tem alguma ligação com a terra de Israel. Afinal de contas, as águas que banham o país onde ele está estão ligadas com as águas que banham Israel. Então pelo menos alguma ligação ele vai ter com Israel até que ele finalmente será levado para o seu descanso eterno. Então o Talmud conta, o Rabi Meir era casado com a Beruriá. A mulher dele chamava Beruriá. E a Beruriá era filha do Rabi Hanina ben Tradion. Rabi Hanina ben Tradion era um dos grandes gigantes da época da Mishnah. Esse Rabi Hanina foi perseguido pelos romanos por conta de estudar a Torá, ensinar a Torá. E ele foi morto. Ele é um dos 10 mártires. Asarah Harugei Malchut. Que nós falamos sobre isso em Yom Kippur, na reza. Falamos agora, recente, em Tisha B'Av. Tem uma das lamentações que é sobre isso. O Rabi Hanina ben Tradion foi queimado com o Sefer Torah junto com ele. Embrulharam ele no Sefer Torah. Colocaram algodões molhados no coração para ele sofrer mais e não morrer logo. E assim ele foi queimado vivo. A mulher dele também foi morta, a mulher do Rabi Hanina, e uma filha. Uma outra filha foi presa. Então era uma cunhada do Rabi Meir, irmã da Beruriá. E Rabi Meir foi tentar libertar ela da prisão. Então ele se fantasiou lá de romano, e ele foi até o guarda da prisão e falou para ele: por favor, liberta a fulana. E o guarda disse: mas não tenho, vão me matar se descobrirem. O Rabi Meir abriu uma carteira, deu para ele um monte de moedas de ouro, falou: metade das moedas você usa para subornar os seus superiores, a outra metade fica para você. Aí disse o guarda: mas e quando terminar o dinheiro, o que, que eu faço? O Rabi Meir falou: não tem problema. Você fala Elakade Meir Aneni. Você fala Deus, no caso aqui, a princípio, quer dizer o Deus do Rabi Meir, mas também quer dizer o Deus que ilumina. Me atenda, e você verá que acontecerá milagre com você. Aí o sujeito falou: nah, quem me garante? Então ele fez um teste, tinha lá uns cachorros, eles deram uma cutucada para os cachorros quererem atacar ele, e ele falou, ele acabou de ir a Nene, e os cachorros foram embora. Então ele falou: tá vendo, tá funcionando. Então o homem libertou a cunhada de Rabi Meir, só que com o tempo, então o homem lá, o guarda, de fato, subornou, e chegou um dado momento que ele foi preso. Esse guarda foi condenado à morte. Quando foram tentar pendurar ele na forca, não estava dando. Não conseguiam, porque ele falou, Elakade Meir Aneni. E não conseguiam pendurar ele. Os guardas soltaram ele e falaram: mas o que está acontecendo? O que você falou aí? E aí disseram, ele então contou que isso daqui é um milagre que Rabi Meir falou para eu fazer. Nessas, ele acabou conseguindo escapar. Mas o Rabi Meir, a cabeça do Rabi Meir foi posta a prêmio. Os romanos queriam matar o Rabi Meir E nessas, então, Rabi Meir fugiu para a Babilônia. E por isso que ele, então, pediu que ele fosse enterrado em Israel. E, de fato, Rabi Meir está enterrado em Tveria, Tiberíades, num lugar que é muito, muito, muito visitado. E por conta dessa história, que ele acabou ficando com esse título, Rabi Meir Baal Hanes, o Rabi Meir, o dono do milagre, o senhor do milagre, por conta dessa frase que ele deu para aquele sujeito. E a partir de então ficou algo muito conhecido, e muitas pessoas usam isso, quando estão numa situação delicada, em apuros, dão tzedakah, e falam Elakade Meir Aneni, que Hashem que ilumina, ou Hashem do Rabi Meir, me salve, me atenda, Aneni, me atenda. E realmente muitas pessoas contam de muitos milagres que aconteceram com esta forma e esta frase. Essa é uma história resumida da vida desse grande mestre da Mishnah, Rabi Meir, que aparece o tempo todo para quem estuda Mishnah, estuda Talmud. Dificilmente você passa por alguma Mishnah sem se deparar com este grande mestre, Rabi Meir Baal Hanes.